Tendo a honrosa presença do ministro Fernando Pimentel nesta comissão de assuntos econômicos, passo, de acordo com os artigos 397 e 398, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor Fernando Pimentel, ministro, terá 30 minutos para fazer sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos. A palavra aos senadores e senadoras será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos assegurado, igual prazo para a resposta do interpelado, tendo o prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Fernando Pimentel, ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para fazer sua exposição.
Bom dia a todos, senhores e senhoras, senadores, senadoras e senadores, senhores assessores presentes aqui, assessores da Casa, assessores do Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, profissionais da imprensa, uma alegria e uma honra para nós estarmos presentes aqui. Eu queria saudar com muito carinho o senador Lobão Filho, vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Romero Jucá, líder do governo nessa casa, na pessoa desses dois, saudar todos os senadores, saudar a senadora Vanessa Graziottin, na pessoa de quem saúdo as senhoras senadoras aqui presentes, registrar também a presença do secretário executivo do Ministério, nosso companheiro Alessandro Teixeira, aqui ao meu lado, e dizer, senador Lobão Filho, que vou fazer uma explanação breve e não pretendo utilizar os 30 minutos que Vossa Excelência graciosamente me cede, porque o tema que vamos discutir talvez seja mais apropriadamente tratado nos debates, nas perguntas, nas respostas, como é da tradição dessa casa, casa, aliás, com a qual nós temos mantido, ao longo desses primeiros meses do governo da presidenta Dilma e da minha gestão nesse ministério, um diálogo extremamente profícuo, rico e produtivo para o país. Quero crer que a principal questão que nos preocupa a todos nesse momento é a questão externa, a questão da crise econômica internacional, que já foi tratada aqui na casa pelo ministro da Fazenda, ministro Guido Mantega, se não me engano, na semana passada, de maneira muito extensa e muito apropriada. Mas é necessário que a gente comece a tratar do assunto por esse ponto, ainda que já tenha sido discutido aqui. Eu queria abordá-lo com uma reflexão talvez um pouco diferente da que foi feita até agora, chamando a atenção para o fato de que as crises internacionais normalmente são a materialização de mudanças muito profundas do tecido econômico, do tecido social e também do tecido político das nações. E essa me parece que não foge a essa regra. Vale dizer, o que nós estamos assistindo é um profundo processo de transformação. E eu destacaria 3 processos simultâneos que estão acontecendo nesses últimos anos e que, como todo processo de transformação, se manifesta como forma de crise. O primeiro processo de transformação muito evidente é que está havendo uma mudança do paradigma industrial. O paradigma da produção industrial no mundo inteiro, hoje, é profundamente diferente do que foi no século XX. Essa transformação fica evidente quando nós observamos que, pela primeira vez na história econômica dos povos, nós temos um único país, podíamos dizer que é um conjunto de países também, mas vamos chamar a atenção para o fato de que ele é liderado por um único país, que é a China, que nesse momento é capaz de produzir qualquer mercadoria manufaturada, qualquer produto industrializado, a custos inferiores à média de produção internacional. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Todos os países que competiram, que surgiram no cenário internacional, conquistaram sua hegemonia econômica, dominando, às vezes, 1/3, 1/4 da pauta de comércio internacional, mas nunca a totalidade do comércio internacional. Os Estados Unidos da América, hegemônico no século XX e ainda até o início desse século, nunca conseguiu dominar mais do que um terço, talvez menos do que isso da pauta. A Inglaterra, no século XVIII e XIX, quando foi também a nação hegemônica no mundo, entre os países industrializados e no mundo em geral, também nunca dominou mais do que um terço ou um quarto da pauta econômica. Todavia, hoje, o bloco de países liderado pela China, o bloco asiático, domina toda a pauta de produtos industrializados. Não existe um único produto industrializado que possa ser produzido a custos inferiores aos custos chineses ou coreanos ou tailandeses ou vietnamitas, mas eu chamo atenção para os chineses porque a nação líder desse processo é a China. Bem, então isso coloca um novo paradigma. Nós todos, países industrializados, e o Brasil está entre eles, ainda não sabemos como responder a essa novidade histórica. Como enfrentar a competição no comércio internacional vis-à-vis um adversário, um competidor que é capaz de produzir mercadorias, todas as mercadorias, até as que ele não tem, e um caso típico é o aço, quando o minério de ferro sai do Brasil, atravessa o oceano, 25 dias de navio, chega à China, é processado, transforma-se em aço, volta para cá mais 25 dias de navio e é colocado no mercado a preços inferiores ao aço produzido no Brasil. Então, nós não temos ainda uma fórmula para enfrentar essa profunda mudança no paradigma industrial. Outra mudança, outro processo de mudança também muito evidente, que eu chamo atenção para ele, porque ele é o pano de fundo de tudo que nós vamos discutir daqui para frente, é a mudança do padrão monetário internacional. O dólar ainda é a moeda de troca mundial. Mas, crescentemente, ele perde a confiabilidade, ele perde a credibilidade, haja vista as sucessivas crises financeiras e, saudar a chegada do nosso querido senador, haja vista as sucessivas crises financeiras e o evidente enfraquecimento orçamentário e fiscal dos Estados Unidos da América. Vale dizer, nós estamos vivendo, talvez, os últimos anos do dólar como moeda de troca internacional. Todos os países do mundo estão afetados pela política expansionista, política monetária expansionista norte-americana, e começa-se a discutir com seriedade a substituição do dólar como padrão monetário. Ainda agora, na semana passada, os chanceleres dos países da América do Sul, reunidos na Unasul, na cúpula da Unasul, discutiram e aprovaram a criação de um grupo de trabalho que tem prazo de 60 dias para apresentar pela primeira vez a esse conjunto de países, da Unasul, a proposta de um mecanismo de trocas entre esses países lastreado por moedas locais e não mais pelo dólar. É o início, portanto, de um processo de transformação que, quero crer, vai acontecer também em outros países, em outros continentes. Então, a mudança do padrão monetário, que nesse momento está se processando, ainda nos seus capítulos iniciais, mas que é irreversível, é outro processo de transformação que está no bojo, na raiz disso que nós chamamos de crise econômica ou financeira internacional. E, finalmente, porque eu falei que são três processos simultâneos, um terceiro processo, não menos importante, que é a mudança do padrão dos mercados de consumo no mundo inteiro, também muito visível. Hoje, é evidente para todos que o mercado norte-americano de consumo e o mercado da comunidade europeia, portanto, Europa e Estados Unidos, que foram os campeões do consumo, da demanda e da dinâmica econômica no século XX, perderam totalmente a sua capacidade de expansão. Infelizmente, caiu só um retrato, mas não foi propriamente o senador que caiu, foi só o retrato. Enfim, Enfim, então, essa mudança dos mercados de consumo fica mais clara ainda quando nós percebemos que hoje a dinâmica econômica do mundo é dada pelo crescimento e pela expansão dos mercados dos países emergentes. E aí a China se destaca, mas também o Brasil, mas também a África do Sul, mas também a Índia, enfim, o conjunto dos países ditos emergentes hoje é mais importante para a dinâmica da economia mundial do que os mercados das economias consolidadas. Portanto, em relação ao século XX, esse início de século XXI mostra um profundo processo de transformação, e aí eu destaquei três fatores: o paradigma industrial, a mudança do padrão monetário e a mudança dos mercados de consumo. Se nós somarmos tudo isso, fica claro também um deslocamento já visível do eixo geoeconômico do mundo para o Hemisfério Sul. O Hemisfério Norte, que foi, durante o século XX, durante o século XIX, aquele que ditou a dinâmica econômica do mundo inteiro, perde a sua importância. E se nós observarmos hoje, a economia do mundo gira abaixo da linha do Equador. E aí, no Hemisfério Sul, está o Brasil, está na outra ponta a África do Sul, atravessando do outro lado do oceano, está a China, a Índia, o Japão, os países asiáticos. E é esse deslocamento do eixo geoeconômico para o Hemisfério Sul que chama atenção. Por enquanto é um deslocamento geoeconômico, ainda não é geopolítico, mas tudo indica que em pouco tempo, também do ponto de vista da política internacional, esse deslocamento vai ficar visível. Por que é que eu chamo atenção para esse processo, para esse conjunto de transformações que está em curso, e deixo de lado os comentários conjunturais sobre a crise, sobre a expansão do dólar, sobre a inflação nos países desenvolvidos? Isso aí já foi exaustivamente tratado, tanto nessa casa quanto fora dela, pela imprensa, pelos comentaristas econômicos. Eu quero chamar a atenção para os processos de mudanças estruturais, e são mais importantes para nós, porque eles estão definindo qual vai ser o novo modelo de nação hegemônica. Acho que já é bastante visível que há um novo modelo de nação hegemônica. A nação, as nações que vão ser líderes do mundo no século XXI terão características diferentes das nações que foram líderes no século XX, no século XIX. Essas transformações, portanto, apontam para um novo modelo de nação líder, de nação hegemônica. Que novo modelo é esse? Primeiro, fica evidente que as nações hegemônicas para o século XXI terão que ter volumes de população e, portanto, de mercado suficientes para criar dinâmica sem depender do mercado externo. É o caso da China, é o caso da Índia, é o caso do Brasil. População, mas população entendida aí como um ativo econômico importante, porque a população é mercado. O Brasil, felizmente, descobriu isso e está trazendo quantidades crescentes de brasileiros e brasileiras para o mercado de consumo e transformando com isso aquilo que era apenas um ônus para o país, ter uma população grande, num ativo econômico relevante, que é o que a China está fazendo, que é o que a Índia está fazendo e que vai definir, portanto, a primeira característica daquilo que eu chamo de novo modelo de nação líder. População com acesso ao mercado, com os direitos de cidadania assegurados, população em volumes consideráveis para gerar uma dinâmica que não depende exclusivamente do mercado externo. Segundo, recursos naturais. Aquilo que no século XX chegou a ser desprezado por algumas escolas da teoria econômica, hoje voltou claramente a ser extremamente importante. A nação tem que ter, portanto, população e território. Território extenso, com recursos naturais abundantes, que possam ser utilizados com respeito ao meio ambiente, com critérios de sustentabilidade, mas sem um território com recursos naturais extensos, a nação, qualquer nação do mundo, não poderá aspirar a ser líder no século XXI. Finalmente, possibilidades tecnológicas, que vale dizer que a população não é só mercado, a população tem que ser entendida também como recursos humanos para desenvolver ciência, tecnologia, para pesquisar, para buscar a inovação, enfim, população conjugada na forma de mercado e de recursos humanos utilizados de forma eficiente, vão nos dar possibilidades tecnológicas que constituem a terceira característica disso que eu estou chamando de um novo modelo de padrão hegemônico. Isso tudo com a quarta característica, senador Dornelles, se me permite chamar a atenção para ela, porque ela nos é muito cara. Isso tudo emoldurado por um cenário de absoluta segurança institucional. Segurança institucional que durante muito tempo, ao longo do século passado, pensaram alguns que seria dada pelos regimes fortes. E o século XXI nos mostra que não. Segurança institucional é dada pela democracia, pela vigência plena das instituições, pela democracia com liberdade de expressão, de palavra, de imprensa, com liberdade de organização política, que é o Brasil está mostrando ao mundo. Isso é que dá segurança institucional. Os regimes fortes, e a Primavera Árabe agora está mostrando isso, não oferecem qualquer segurança, nem para o cidadão, nem para o investimento estrangeiro e muito menos para o desenvolvimento sereno e seguro das economias nacionais. Portanto, população extensa, recursos naturais e território para isso, possibilidades tecnológicas, segurança institucional. Esses quatro fatores darão a característica, darão o modelo das novas nações líderes no mundo. E esses quatro fatores o Brasil os tem de forma muito clara, muito evidente. Isso posto, nós podemos dizer que existe uma crise internacional, mas dificilmente haverá outro país em melhores condições de enfrentá-la e atravessá-la e sair dela mais forte do que entrou do que o nosso país. Não faço essa afirmação com nenhum otimismo exagerado, nem nenhum ufanismo simplório. Faço essa afirmação baseado apenas e exclusivamente na observação serena dos dados que estão postos. Não bastasse as reservas internacionais de que dispomos, abundantes hoje, 350 bilhões de dólares, não bastasse a firmeza do nosso sistema financeiro, que foi devidamente saneado na última década do século passado e hoje apresenta uma saúde invejável no mundo inteiro, não bastasse a nossa responsabilidade fiscal expressa nos números, nós somos um dos poucos países do G20 que tem déficit nominal abaixo de 2%. Né? O ministro Guido Mantega tem dito isso com muita ênfase e ele tem toda a razão. Tem 5 ou 6 países do mundo hoje que tem esse emblema para mostrar. Nosso superávit primário, que já alcançou 3% do PIB, está sendo mantido nesse patamar há muito tempo. E agora vai ser mais reforçado ainda com as providências fiscais que o ministro Guido tomou, mostra que nós temos responsabilidade fiscal acima da média das nações desenvolvidas. Isso tudo posto nos leva ao patamar que estamos hoje. Estamos diante de uma crise, mas o Brasil está preparado para enfrentá-la. O Brasil tem os requisitos necessários para se tornar uma nação líder. E, para fazê-lo, tem que vencer os desafios de curto prazo que estão colocados. Os desafios de curto prazo que estão colocados, além daqueles já explanados aqui pelo ministro Guido, quando aqui esteve a semana passada, agregam, e aí sim agora vou me estender sobre isso um pouquinho mas agregam um componente que diz respeito à pasta que nesse momento eu dirijo, o componente da recuperação da competitividade industrial. Nenhum país do mundo pode se arvorar em ser líder, em ser hegemônico, se não tiver uma indústria desenvolvida, forte, consolidada. E nós vamos ter que fazer isso, esse adjornamento da nossa indústria. A nossa indústria é muito sólida, mas é uma indústria ainda do paradigma do século XX e nós temos que trazê-la para o paradigma do século XXI numa circunstância internacional para a qual nós estamos preparados, mas que é adversa para fazer essa passagem. Então, não tenhamos também a ilusão de que não sofreremos, de que ficaremos imunes à crise internacional. Como é que nós vamos fazer a passagem do nosso ambiente industrial, do nosso parque fabril, desse paradigma do século passado para o século atual? Basicamente com três alavancas. Primeiro, inovação. Ciência e tecnologia aplicada à produção industrial, para que com capacidade de inovação nós consigamos competir com o bloco asiático, que é o mais forte competidor hoje no mercado internacional, e não só sobreviver, como ganhar espaço na nossa indústria, no nosso mercado interno. Segundo, com tratamento adequado da produção local, ou seja, dar ênfase aos produtos produzidos no Brasil. Praticar a boa política de compras que o governo norte-americano utilizou à exaustão no século XX e que alavancou a indústria americana para ser uma das melhores do mundo, que é o Buy American Act de 1933 nos Estados Unidos e que agora nós, não tardiamente, mas oportunamente, estamos trazendo para o Brasil com a nova lei de preferência, da margem de preferência de compras do governo e com outras iniciativas que o governo está tomando para garantir à produção local um espaço adequado no nosso mercado. E terceiro, com uma política de defesa comercial ativa e não reativa, mas ativa, buscando reduzir o espaço da competição desleal e predatória que nós sabemos que existe hoje no mercado internacional. Essas três características, esses três eixos, são os que estão postos no plano que foi anunciado no início desse mês pela presidenta Dilma Rousseff, com o nome de Plano Brasil Maior. As medidas do plano, os senhores senadores e as senhoras senadoras conhecem bem, algumas delas foram discutidas nessa casa, tem a ver com desoneração da folha de pagamentos para alguns setores, iniciando com alguns setores, tem a ver com o que eu já mencionei, a política de compras governamentais, tem a ver com a criação de regimes tributários especiais para os setores que estão mais ameaçados pela competição internacional, tem a ver com a instituição de um instrumento que é novo no Brasil, que é o Reintegra, Programa Reintegra, que vai devolver monetariamente 3% da fatura de exportação. Queria saudar a senadora Marta Suplicy, que acaba de chegar. Devolver 3% da fatura de exportação para todos os exportadores de produtos manufaturados, como uma forma de incentivá-los, tem a ver com a criação de novos e fortes mecanismos de financiamento para pesquisa e desenvolvimento na área industrial, enfim, o conjunto de medidas que os senhores conhecem e seria aqui exaustivo e desnecessário repassá-lo. Eu quero, portanto, encerrar, presidente Lobão Filho, porque talvez já tenha até ultrapassado o que eu imaginei falar, dizendo o seguinte,